Nessa noite, então, queria propor que meditássemos sobre o auto-engano. E eu queria iniciar uma introdução, nós vamos ler vários textos à medida em que formos avançando nesse sermão, mas eu queria começar pelo provérbio, que está no livro de Provérbios, que seria o provérbio 12, 20. Eu menciono o provérbio porque cada um desses provérbios é um provérbio isolado. Então, mas no capítulo 12 do livro de Provérbios, provérbio número 20, para pensarmos sobre o que é o auto-engano. O provérbio 12, 20 diz assim: há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Na versão em que li, o provérbio diz: há fraude. Talvez outras versões vão dizer: há engano. Há engano. Outras vão dizer: há erro no coração do que maquina o mal. É a ideia do auto-engano, embora esta minha versão tenha traduzido por fraude, que é contrário à ideia de ter alegria. Em outras palavras, esse provérbio está nos dizendo que o engano faz parte do coração do homem, porque o homem busca alegria e felicidade. E ele se engana. De certa maneira, ele mente para ele mesmo. E este auto-engano pode levar o homem a maquinar o mal. Ou seja, o auto-engano pode levar o homem a maquinar o mal. Agora, todos que maquinam o mal estão enganando a si mesmos. Quem maquina o mal, o faz para encontrar alguma alegria, alguma satisfação, alguma realização. Todos. E muitos deles que estão maquinando o mal, eles não sabem que estão fazendo mal. Do ponto de vista dele, talvez esteja fazendo algo bom. Os nazistas, por exemplo, do ponto de vista deles, eles poderiam praticar tudo o que praticaram, sentar-se para almoçar depois de decretar a morte de muitas pessoas, achando que estavam fazendo uma coisa boa, libertando a humanidade de outros que eles não consideravam humanos. Do ponto de vista deles, auto-enganados, queriam alguma realização, mesmo quando praticam a crueldade ou maquinam o mal. E é nesse sentido que o provérbio diz: há um engano no coração daqueles que maquinam o mal. Então, todos que maquinam o mal estão se auto-enganando. Agora, não significa que todos que têm auto-engano vão maquinar o mal. E é nesse sentido que eu queria começar a meditação de hoje, porque o auto-engano, ele faz parte do coração do homem. Nós gostamos de nos enganar diversas vezes. Ou seja, a pior mentira é aquela mentira que você acredita. Há muitas mentiras que não são prejudiciais, porque você não acredita nela, sabe que é mentira. Agora, quando você mente para você mesmo, você é o mentiroso e você é o que vai convencer que aquela mentira deve ser aceita. Então, essa é a pior mentira. Eu queria que você fosse, então, agora para a carta de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos percorrer alguns textos para meditarmos sobre o auto-engano. Tiago escreveu sobre isto na sua epístola. Paulo escreveu sobre isto em várias de suas epístolas, como Romanos e Gálatas. Jeremias, o profeta, assim outros poetas na Bíblia, então escreveram sobre o auto-engano. Eu não vou percorrer todos os versos, mas aqueles em especial que nos ajudam a compreender e encontrarmos uma meditação sobre o auto-engano. Então o tema é o engano do auto-engano. Abra lá em Tiago, capítulo 1, e nós vamos olhar a primeira característica do auto-engano, o que o auto-engano produz em nós, e por que ele é prejudicial, mas ele faz parte do coração do homem, nós não podemos evitá-lo. O que nós podemos é ter sabedoria para não pecar com o engano do coração. E é nesse sentido que eu queria propor a mensagem de hoje à noite. Ao refletirmos sobre o auto-engano, não significa que nós não vamos mais nos auto-enganar. Deixa-me explicar de que maneira. Há auto-enganos que são saudáveis, porque eles são ficcionais. Como, por exemplo, quando você vai ao parque de diversão, você está se auto-enganando. Você sabe que não vai acontecer nada, mas você quer a sensação de que estivesse caindo de um certo precipício para ter aquela sensação de queda livre. Mas você sabe que não é queda livre de verdade. Isso não é prejudicial. Isso não é errado. Aliás, deixe-me dizer sobre esse ponto também que há um dito popular que foi maculado e modificado e as pessoas passaram a utilizá-lo para justificar o auto-engano. E aí começa o erro. Aí fica perigoso. Quando começamos a usar o auto-engano para manipular a Deus, para mudar nossa visão de Deus ou para validar nossos erros. Como, por exemplo, há um dito popular, que certamente você já ouviu, que errar é humano. Isso foi mudado. Esse dito popular nem sempre foi errar é humano. O engano é humano. Porque se errar é humano, acertar também é. Mas por que quando nós erramos, gostamos de citar, não, errar é humano. Sim, mas o acertar também é. Por que não acertou? Acertar também é humano, humanos também acertam. Mas quando erramos, gostamos desse dito. Porque, de certa maneira, ele arruma uma desculpa para os nossos erros. Pode errar, você é humano. Não, o humano também acerta, e você tem que acertar. E aí, como nós não queremos a responsabilidade de nossos erros, nós nos auto-enganamos para dizer que não erramos. Somente nos equivocamos, como se tivesse alguma diferença. Agora, o dito original é: o engano faz parte do ser humano. Enganar-se é humano. Porque nós nos enganamos o tempo todo, porque não somos perfeitos, não temos todo o conhecimento, então é fácil nos enganar. E o sábio é aquele que não confia nele mesmo. Eu não confio no meu próprio ponto de vista, porque eu sei que sou humano e o engano faz parte da minha humanidade. O meu coração é enganoso. Se uma vez que já concebi a ideia de que meu coração é enganoso, eu não confio nele, então eu o testo, eu o questiono e o deixo aberto, sujeito às críticas. Qualquer pessoa pode me perguntar sobre minhas verdades e algumas vezes eu vou dizer: estava enganado, estava errado. O sábio não confia no seu próprio conhecimento. Quando perguntaram para Sócrates, e faz aquela sua famosa frase: só sei que nada sei, o que ele estava dizendo é exatamente isto. Eu não confio em nada do que sei. Não quer dizer que ele não sabia nada, mas o que eu tenho certeza é que tudo que eu sei está sujeito à avaliação. Pode ser que esteja enganado. Enganar faz parte do homem. Não confio. O único que nunca se engana, porque não é humano, é Deus. Então devemos pensar que errar, sim, podemos errar, mas se errou, assuma a sua responsabilidade. Agora, enganar, assim, é do ser humano, e não confie no coração. Então observe, queria ler, Tiago, é a primeira característica do engano do auto-engano que nós devemos evitar e pensar nesta noite, como lidarmos com esse tema diante de Deus para não pecar contra Ele, para não desprezar sua vontade e não manipular a Bíblia para favorecer nossos erros. A primeira característica é que o auto-engano nos faz negar a culpa. Tiago capítulo 1, no versículo 16, Tiago lança uma série de advertências aos seus receptores, aqueles que receberam sua carta, e no versículo 16 ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago vai dizer isso mais de uma vez nessa epístola, e se você estiver usando uma versão que está não erreis, também é uma forma de traduzir, mas como eu já expliquei, tem diferença, e a melhor maneira de ler isto é: não vos enganeis. Não mintam para vocês mesmos. Não se auto-enganem. Tenha coragem de assumir que está errado e questionar a si mesmos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Essa é a primeira advertência nesse sentido que nós vamos entender aqui. O homem, de forma natural, ele tenta justificar os seus erros dizendo que não, isso é normal. E o auto-engano vai te ajudar nessa perspectiva. Como, por exemplo, para se descobrir a vontade de Deus. Quando você quer que algo aconteça, mas você quer que aconteça. E aí você pode se auto-enganar dizendo: é a vontade de Deus, porque você não tem maturidade para lidar com coisas contrárias à sua vontade. Então você tenta manipular sua própria mente para dizer: não é a vontade de Deus, olha quantas coisas eu fiz, eu orei, eu li a Bíblia, eu procurei conselho dos irmãos. E uma das formas de nos auto-enganarmos com os conselhos, por exemplo. Já contei isso aqui certa vez, vou repetir. Se você tem 5 pessoas aqui na igreja que concordam com aquilo que você quer fazer, mas o restante discordam de você, acham que você está pecando, indo na direção contrária a Deus se fizer o que você quer. E aí você vai, precisa pedir conselhos para 5 pessoas. Para quais pessoas você pediria o conselho? Para os 5 que discordam de você ou para os que concordam com você? Naturalmente, o homem, no seu coração enganoso, ele vai pedir conselhos para quem concorda com ele. Aí ele vai ter uma paz de espírito, se auto-enganando, mentindo para ele mesmo e acreditando naquela mentira de que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu pedi conselho para 5, foram unânimes. Aí você diz assim: é verdade, Deus, é a vontade de Deus. Aí você pega trechos da palavra de Deus e você ora e sente uma paz no coração e diz: é a vontade de Deus. Você se engana para manipular o que você acha que é a vontade de Deus, porque você não tem coragem de perguntar àquele que discorda de você quais são as razões. E quando você faz isto, você está tentando negar a culpa. Essa é a primeira característica. Eu não quero me sentir culpado. Eu não quero que alguém me diga que estou errado. Eu não gosto de ouvir que estou errado. Aliás, quem gosta? Você conheceu alguém que gosta de saber que está errado? Então, para frisar minha cultura estranha, eu gosto. O que eu não gosto de saber é, você está errado. Por que não? Porque eu acho que você está. Isso realmente, eu tenho que controlar meu coração pecaminoso. Agora, você está errado porque você não viu isso daqui, você não leu aquilo ali, não pensou nisso daqui. Olha, eu vou agradecer você, realmente, eu não pensei nisso. Os livros que eu mais gosto de ler, que eu mais me divirto, são aqueles que têm posições contrárias às minhas. Cada vez que eu leio pessoas que discordam de mim, e eu sobrevivo com meus argumentos, eu falo, me contribuiu muito. Ajudou muito. Ajudou muito a ter confiança de que eu estou correto. Mas eu não tenho medo de ser criticado. Agora, não, você está errado. Por quê? Não, porque eu acho que está. Aí, meu amigo, não contribui para nada. Mas quando você lê um livro que você já concorda com aquilo que ele está dizendo, o que você cresce com isso? Nada. E vivemos num mundo tão enganoso que nós gostamos dos elogios enganosos. Nós não gostamos de crítica. Vivemos numa civilização hoje que não gosta de crítica. Gosta muito de elogios. E aí você publica uma foto, talvez. O que você quer quando publica aquela foto? Você quer likes. Agora eu queria imaginar se todos fossem honestos e sinceros quando comentam fotos em rede social. O que seria? Olha, publiquei uma foto aqui, ninguém deu like, mas ninguém deu dislike também. Por quê? Porque não quiseram ser honestos. Então, no mínimo, ou melhor, o máximo que nós podemos fazer é, não, eu não vi, faço de conta que eu não vi. Aí você cobra, você viu lá e não deu um like, mas eu não gostei, como eu vou dar like se eu não gostei? Só que as pessoas não gostam de saber sobre isso. Quando alguém pergunta assim, estou bonito? Olha que pergunta difícil. Aí você fica assim, a pessoa está se enganando porque não tem responsabilidade de assumir que não é, e ele quer acreditar que é, e aí ele pergunta para você confirmar aquilo que ele quer acreditar que é. E o que você faz? Se eu disser sim, eu estou contribuindo para o auto-engano. Se eu disser não, como ele está enganando a si mesmo, então o que acontece? Me torna um inimigo, porque fui sincero demais. Então, pergunta muito difícil essa. Então, espero que os homens nunca me perguntem isso, né? Que realmente só os meus filhos que eu acho bonitos, os únicos homens que eu acho bonitos na vida. Isso porque eles se parecem comigo de alguma forma, senão nem eles seriam. Mas é verdade, nós gostamos desse auto-engano porque não queremos admitir culpa, nós não gostamos de lidar com o mundo. Quando nos elogiamos demais, né? Quando você pensa demais sobre você mesmo e quando você pensa de menos também. As pessoas que se auto-apreciam estão se enganando e as que se depreciam também. Então, tem muita gente que, ao contrário, poderia ser útil e fica, não, eu não presto para nada, não sirvo para nada, sou isso ou aquilo. Também se engana com o contrário. Então não pode pensar nem de mais nem de menos. De qualquer forma, é um auto-engano. E o que Tiago está falando aqui, então? Observe, a primeira característica é que o auto-engano nos faz negar a culpa. E Tiago fala no versículo 16 do capítulo 1, não vos enganeis, meus amados irmãos. De onde vem esse conselho de Tiago? Observe, o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está falando e começa a defender uma visão sobre Deus, sobre a perfeição de Deus, dizendo, Deus é perfeito e bom, Ele não falha, Ele não produz o mal sobre ninguém. Deus não decreta o mal sobre ninguém, porque Ele é essencialmente bom. E por que Tiago ia querer defender, então, no versículo 17, depois de dizer, não vos enganeis, Deus é bom? Porque as pessoas estavam achando que Deus era ruim. Que quando coisas ruins acontecem, culpa de Deus, não minha. Se provações e tribulações acontecem, eu não tenho razão para me alegrar, porque eu preciso pôr culpa em alguém, e a culpa não é minha. Ou seja, o auto-engano que o Tiago menciona, é exatamente a ideia de querer colocar a culpa em outro, e neste caso, estão tentando criar uma teologia que isente o homem da culpa e coloque a culpa em Deus. Observe o versículo 12, volta um pouquinho. No versículo 12, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Bem-aventurado o homem que suporta, que vive, passa bem pela tribulação, ou seja, suporta dias ruins. Entende que nem tudo vai acontecer na vida dele, serão coisas boas. No versículo 2, se você voltar um pouco mais ainda no capítulo 1, ele disse, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, vocês passam por provações, quando as coisas acontecem contrárias ao desejo de vocês, vocês querem encontrar culpados, mas vocês nunca são. Isso é o auto-engano. Vocês não conseguem enxergar a realidade de quem vocês são e precisam de alguém para colocar a culpa e colocaram a culpa em Deus. Olha o versículo 13, agora então, nesse contexto. Versículo 13, ele disse assim: ninguém ao ser tentado deve dizer, sou tentado por Deus. Olha, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, o auto-engano estava levando aquelas pessoas a dizerem, se coisas ruins acontecem, é Deus que está fazendo, é culpa de Deus. Porque Deus é mau, eu não sou culpado. Então eles estavam se enganando, disse em Tiago. Vocês não conhecem a Deus, vocês estão manipulando as ações de Deus. Versículo 14, ele disse, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelo seu próprio coração. É o seu coração que é enganoso, você não entende todas as coisas. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. No versículo 14, Tiago então está afirmando, se há provações, se há uma interpretação, se há uma rejeição, se há uma busca não alcançada, é o coração de vocês que produziu, não coloque a culpa em Deus. Deus não produz o mal sobre as pessoas, Deus não decreta mal sobre as pessoas, porque não é mal. Se as coisas estão ruins, tem um culpado e não se engane, não é Deus. Não, mude a consciência, assumam a responsabilidade. No versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, Tiago avança dizendo, esse auto-engano agora, a tentativa de negar a culpa, também faz com que vocês neguem a responsabilidade diante do pecado. Vocês querem que pessoas se responsabilizem até pelos pecados de vocês. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é, quem é culpado quando coisas ruins nos acontecem? Nós mesmos. Não podemos culpar a Deus. Deus não é mau. Deus é essencialmente bom. E quando as coisas não dão certo, elas não corroboram com a nossa vontade, nós queremos culpados porque não assumimos, não somos perfeitos. Somos falhos. Não podemos confiar em nossos próprios corações. Nós estamos num mundo caído e somos caídos. Só Deus é perfeito. Portanto, não podemos confiar na nossa própria visão, na forma de analisar o mundo, senão vamos nos enganar e não vamos compreender Deus, não vamos compreender o que Deus está fazendo no meio da tribulação, não vamos compreender os propósitos de Deus no meio da tribulação, não vamos agir, não vamos amadurecer. Então, Tiago quer advertir essas pessoas a tira o auto-engano, é uma lente mentirosa, o engano do auto-engano. A pior mentira, então, é aquela que você acredita e por ela passa a julgar o mundo. Ainda pensando de forma natural, o Aristóteles disse que faz parte do ser humano a busca pela sobrevivência e a reprodução. Então foi o primeiro pensamento darwinista, séculos antes de Darwin. Que todo ser humano, ou seja, ou todo ser vivo, ele vive se enganando na tentativa de sobreviver e de se reproduzir, porque se ele deixar de reproduzir e não sobreviver, não tem uma outra geração. É natural dos seres vivos. Bom, somos seres vivos. Pecaminosos. E agimos como todos os seres vivos, pecaminosos. Queremos, de certa maneira, fazer isso e vamos nos enganando de alguma maneira. Ele observou isso porque está presente na natureza. Como, por exemplo, vocês já devem, quem nunca viu, pode ver e tocar, não tem problema, a chamada cobra coral. Porém, a falsa. Ou seja, existe uma cobra coral que é chamada de coral falsa. E a coral falsa é falsa para enganar os seus predadores, porque ela pode sobreviver sem ter veneno algum. O problema é que você e eu, pelo menos eu, sou leigo nisso, se eu estiver de frente de uma coral falsa, como eu vou saber que ela é falsa? Eu não vou pegar ela, vamos deixar ela picar para ver se morrer, é verdadeira. Não vou fazer isso. Então o que significa? Se é falsa ou não, se você viu uma, é melhor correr. Ou seja, está presente na natureza a ideia de enganar outro pela sobrevivência e pela reprodução. Há algumas espécimes de vegetais no Nordeste, no semiárido, que têm uma aparência de uma planta seca. Vários vegetais, assim. Têm aparências de planta seca. Por que razão? Porque aí todo mundo acha que é planta sem vida, né, e o predador não vai lá e não come aquela flor, aquela planta. E por que ela faz isto? Para sobreviver no semiárido. Se ela fosse verde, seria engolido. Essa ideia do auto-engano. Agora, o auto-engano, no sentido de ser benéfico, é o auto-engano fictício. Porque nós nos enganamos, quando contamos histórias, estamos, de certa maneira, nos enganando, criando fantasias, isso não tem problema nenhum. Mas é quando nós manipulamos e usamos esse auto-engano agora para buscar felicidade, e em nome dela, o que importa é isto, negamos a verdade, negamos a vontade de Deus, negamos admitir culpa, negamos responsabilidades e maturidade para a vida, e aí vamos nos enganando e ainda pecando contra Deus. É aqui que mora exatamente o perigo. Então não estou falando de mentira exatamente. Quando é mentira é mais fácil. O auto-engano não é uma mentira. O auto-engano é uma visão, é a maneira como você vê que é diferente do outro. Porque eu estou me enganando. Eu me vejo diferente de como as pessoas me veem. Eu vejo o mundo diferente da realidade e eu não quero que mude isto. Isto é o auto-engano. Não necessariamente é uma mentira. E também não é uma hipocrisia, porque o auto-engano, nós acreditamos nele. Então não é uma hipocrisia. Não é falar de algo que você não acredita e quer que os outros acreditem. Não é hipocrisia. É simplesmente, eu estou vendo, acredito que é assim e não quero ser questionado. O que Tiago está falando então é que a primeira característica do auto-engano é que ele nos faz negar a culpa. Todos veem que você é culpado, que você é pecador, que a falha foi sua, menos você. A segunda característica, que ainda está no texto de Tiago, eu vou usar duas aqui no texto de Tiago, no versículo 22, Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago agora, pela segunda vez, vai mencionar o auto-engano. É o mesmo auto-engano, mas há uma segunda característica aqui para a nossa meditação. A primeira delas é que o auto-engano nos faz negar a culpa, nós não enxergamos nossa culpa. Mas a segunda característica é que o auto-engano nos faz criar uma falsa aparência de piedade. É uma falsa aparência de piedade. Então, no versículo 22, ao mencionar assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Parem com o auto-engano. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não somente ouvintes, porque se você ficar só ouvindo, fingindo que é e não é, você está enganando a si mesmo. Portanto, a segunda característica do auto-engano, ou o engano do auto-engano, é que ele nos faz criar uma falsa aparência de piedade e você acaba até acreditando que você é aquilo mesmo. Embora lá dentro, quando você está sozinho aqui no seu coração, você sabe que você não é nada daquilo. Mas você não pode dizer para as pessoas que você não é isso. Você não pode deixar as pessoas perceberem quem você é. Então, cria uma falsa aparência e você passa a viver daquela forma. É isso que ele está dizendo. Observe no versículo 26, para entender bem esse contexto. No versículo 26, ele fala dessa religião de aparência. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele menciona aqui, se você supõe, você afirma, eu sou um piedoso, um religioso de aparência, mas quando você fala, há uma denúncia do seu coração, porque o próprio Jesus já disse, a boca fala do que está cheio o coração, quando você fala, mostra quem você é por dentro, e você se engana achando que é, então, na verdade, sua religião é falsa, é vã, não é uma verdadeira piedade. Então, o que Tiago está dizendo é que cria uma falsa aparência de piedade que é denunciada quando o indivíduo fala, quando ele expõe suas virtudes, quando ele expõe suas vicissitudes, quando ele expõe seu ponto de vista, a maneira como ele fala, a maneira como ele julga o mundo, ele está denunciando quem ele é por dentro. E fica, não, é só aparência. Quer saber se uma pessoa, então, é piedosa de verdade? Não olha para aparência, a aparência é fácil. Conversa com ela, a conheça no seu interior, porque pela língua ela vai denunciar como está o coração, é isso que o Tiago está dizendo. Então a religião é falsa, é só aparência. E o auto-engano faz isto, o indivíduo acredita que se ele praticar, se ele se vestir dessa forma, se ele frequentar tais lugares, se ele falar de tal maneira, ele vai enganar todo mundo, mas por dentro ele não é nada disto. Quando Jesus estava diante dos fariseus, Jesus chamou aqueles indivíduos carinhosamente de sepulcros caiados. Ou seja, como passar tinta lá no sepulcro. Se você for lá e pintar, fica bonito por fora, mas por dentro está morto. E Jesus falou isso daqueles religiosos, olha, quando olha para vocês, até o cheiro de vocês tem piedade. Eles viviam lá com o incenso, com o aroma do tabernáculo, por exemplo, do templo. E você, do lado deles, até o cheiro é piedoso. Se veste como um piedoso, de longe você reconhece a vestimenta de um fariseu. Quando ele pronuncia em público, religiosamente, perfeito. Mas se você conhecer ele, andar dois dias com ele, conhecer essencialmente seu coração, vai descobrir, é falso, é só a capa, é só a aparência. E é isso que ele está dizendo aqui. Então hoje nós precisamos responder diante de Deus, se não estamos nos enganando, que é o engano do auto-engano, que não apenas tira a culpa, tenta remover a culpa, não enxerga a culpa na sua vida, como também dá uma característica de uma aparência falsa, uma falsa piedade. onde é só aparência, por dentro somos uma fraude, uma mentira. E temos que ser honestos, porque Deus conhece o coração. Observe o versículo 19. Versículo 19, ainda mesmo contexto. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. O que vocês precisam saber? Prestem atenção, vou dizer umas coisas para vocês. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Observe o que ele diz aqui de uma prontidão. Todo homem precisa se prontificar, se preparar para ouvir. E todo homem, ao se preparar para ouvir, também precisa se preparar para ser tardio para falar, tardio para irar. Algo que não é natural, você precisa se prontificar, e algo que é natural, você precisa refrear. Tem que controlar, tem que apagar. E o outro você precisa treinar, porque não é natural. Então todo homem precisa estar pronto para ouvir e precisa se refrear para falar e para ficar irado, para responder, para reagir. Nesse contexto, o que ele está dizendo é a exposição. Se prepara mais para ouvir e para aprender do que para se expor. Porque se você expuser quem você é e for uma aparência falsa, ah, meu amigo, seu auto-engano acaba. Quando as pessoas conhecerem quem você é por dentro, vai acabar. Então, para ouvir e não deixa isso que está no seu coração sair, refreia isto. No versículo 20 ele disse, por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, o que você quer, o que você está externalizando não combina com Deus, não produz nada, não produz a vontade de Deus, porque é um coração enganoso e falando de forma enganosa. No versículo 21 então, portanto, já que eu queria que vocês soubessem disso, agora vocês sabem, deixa eu dizer uma coisa, despojando-vos de toda a impureza e do acúmulo de maldade, está falando do coração, da realidade, fora da capa, fora da aparência, o que está por dentro, despojando então da impureza, do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, e ela então será poderosa para salvar sua alma. Tiago está falando então, você precisa ouvir a palavra e deixar ela penetrar no seu coração e limpar você por dentro, senão você está enganando a si mesmo. E aí no versículo 21, como acabamos de ler, leva à repreensão. Tornai-vos, pois, praticantes. Se você não praticar, não se tornar exatamente o que a palavra diz, essencialmente o que ela diz, é um auto-engano. Ela não transforma você por dentro. Essa é a segunda característica do auto-engano. Deixe-me fazer algumas aplicações a esta altura, antes de olharmos para os versículos finais desse tópico. A ideia de nos fazer criar uma falsa aparência de piedade. Eu tenho algumas perguntas para você refletir diante de Deus. O que torna você um cristão piedoso? Quais respostas, quais conselhos você dá à sua própria alma para dizer, eu sou um cristão piedoso? Se forem respostas do tipo, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu frequento a igreja de vez em quando, eu canto músicas evangélicas, tenho um adesivo, Deus é fiel, no meu carro, tenho um quadro com uma frase do Salmo 23 na minha sala, assisto filmes evangélicos, tenho um monte de amigos crentes, aí esta resposta diz assim, ah, eu sou piedoso mesmo. Você está se enganando. E você pode viver bem, ficar tranquilo, e voltar embora para casa nessa noite, tranquilo, com a consciência muito tranquila. Eu sou um cristão piedoso, me alegro muito de saber que eu sou muito piedoso. E na verdade é uma sensação enganosa, mentirosa, que você criou para mentir para você mesmo. E é a pior mentira, porque se você mentir para você mesmo, você acredita. Talvez se outros tentarem mentir para você, não vá conseguir, porque não consegue enganar. Pessoas espertas não são enganadas facilmente, mas uma pessoa esperta pode ser enganada pelo próprio coração. Porque nós vamos chegar lá. Talvez não hoje, se o Senhor permitir na semana que vem. Em Jeremias 17, coração é enganoso, que é uma outra característica. Depois conversamos sobre isso. Mas sobre a aparência, aí o seu coração que é enganoso, ele consegue, ele mente, você acredita, e você vai embora em paz, dorme em paz, está tranquilo, porque você pode responder diante do Senhor, eu sou um homem piedoso, eu sirvo o Senhor, eu sou um cristão autêntico. Outra pergunta, o que garante ao seu coração que você está vivendo exatamente na vontade de Deus, que todas as suas ações são realizadas porque Deus pediu, estão de acordo com a vontade de Deus, O que dá a você paz de espírito para responder a sua própria alma é: o que eu estou fazendo hoje é o que Deus me pediu para fazer. Eu estou cumprindo uma missão. Se morrer amanhã, eu vou morrer em paz, porque terei cumprido a missão que Deus me deu aqui na terra. Como você pode fazer isso? Se você responder: eu frequento a igreja de vez em quando, eu oro de vez em quando, leio a Bíblia de vez em quando, tenho uma frase bonita lá no, na minha sala também dizendo que a vontade de Deus é perfeita e agradável, tenho vários amigos crentes, falo de Jesus de vez em quando tiver oportunidade, isso não criar nenhum vexame, eu posso falar dele, os meus filhos vão à escola dominical e por aí vai. Você pode ter um monte de ramos e dizer: é o que Deus me pediu para fazer, então agora é só fazer isso aqui por algum tempo e depois morrer, acabou. Esta é a vontade de Deus. Talvez você esteja se enganando, é de uma aparência. Agora, você pode sondar o próprio coração e ser honesto diante de Deus. Senhor, essa aqui é uma mentira que meu coração contou para eu viver bem. No fundo, no fundo, não sirva ao Senhor. No fundo, no fundo, nem tenho certeza se eu estou fazendo o que o Senhor pediu. Então, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Eu preciso enfrentar a realidade. Eu preciso ter coragem para me enfrentar. Eu preciso ter coragem para assumir responsabilidade. E a culpa é minha. Não é do Senhor. O Senhor não decreta o mal sobre as pessoas. Se as coisas deram errado, a culpa não é do Senhor. Se as coisas não funcionaram, não foi o Senhor quem falhou. Fui eu que falhei. É o mundo adulto, é assim, responsabilidade. Maturidade. E quando não temos maturidade para assumir isso, a gente fica pondo a culpa nos outros. Afinal de contas, tem um versículo na Bíblia que diz que se a culpa for sua, você pode colocar em quem você quiser. Né? Está escrito em Mateus 29. E a aparência de piedade... A aparência de piedade pode ajudar outros a conviverem e amarem você. Isso é importante também, porque dá um testemunho. É melhor você ter uma aparência de piedade que dê um testemunho que honre o nome de Deus, do que ter um coração perverso e uma aparência perversa também. Então eu até diria assim: se você não tiver coragem de enfrentar o seu próprio coração, sua própria realidade, pelo menos viva de aparência, porque você vai contribuir de alguma forma. Mas, no fundo, no fundo, você vai voltar para casa e vai saber assim: Senhor, eu sou uma fraude. Não pode continuar assim, eu não quero passar dessa vida sem enfrentar a realidade de conviver com o Senhor de forma íntegra, no coração. Talvez Deus não esteja pedindo hoje à noite para você fazer essa reflexão e mudar algum comportamento. Às vezes o comportamento não está errado, o que está errado é só o coração. Então não tem que mudar o comportamento. Senhor, o Senhor não está pedindo para eu mudar meus relacionamentos, minhas amizades, porque estão todas corretas, todas elas glorificam o Senhor. Ela já é aparentemente piedosa. Então não mude a aparência. Mude o coração, como o Tiago está dizendo. Despojando-vos da impureza, do acúmulo de maldade, tem que acolher a palavra para se tornar um praticante. Um praticante é aquele que faz, que executa, que essencialmente ele é. E não apenas mostra que é. E no fundo não é nada. E é nesse sentido... que no versículo 23 e 24, então, depois de Tiago ter dito: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Aí ele menciona no versículo 23, porque ele cria uma imagem. Se alguém é ouvinte e não praticante, ou seja, alguém que só está ouvindo, mas não pratica, não vive o que ouve, aquilo não tem efeito dentro do seu coração, eu vou compará-lo, porque ele é exatamente como ele assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e depois se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que o Tiago está dizendo sobre uma falsa piedade, uma aparência de piedade. É como se você, o Tiago está dizendo assim: se você é alguém que só ouve, mas não está pronto, aquilo que você ouve não torna essencialmente quem você é, só cria uma aparência. Eu vou colocar que é a mesma forma como um indivíduo vai diante do espelho, ele chega lá e se contempla no espelho, mas ele não pode levar aquela imagem com ele. A imagem só funciona quando você está diante do espelho. Então ela é inútil quando você sai da frente do espelho. Em outras palavras, o que você está ouvindo só tem uma utilidade: para que você se contemple. Mas não tem nenhuma utilidade sem a autocontemplação. Ou seja, quando eu estou diante das pessoas que estão reconhecendo a minha aparência, tem uma utilidade. Se eu estiver sozinho, sem esse reflexo de reconhecimento da minha aparência, nenhuma utilidade. Porque no fundo, no fundo, eu sei quem eu sou, não tenho como enganar ninguém. Já percebeu isso? Ele não vê a palavra, ele não vive a palavra. E no versículo 25, ele fala de uma mudança que tem que acontecer. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Agora, observe o que ele diz. Ouvir e não praticar, ainda é ouvir, mas não é ouvir com prontidão, é ouvir sem atenção, é ouvir sem aplicação, é ouvir sem obediência, sem transformação. Mas aquele que considera que pondera, que pensa sobre essas coisas, que questiona a sua própria verdade, o seu ponto de vista, que não quer ser enganado por ele mesmo, que confronta o coração, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, ou seja, ele não é perfeito, é a lei que é perfeita, então é ele que muda e não ela, a lei da liberdade, aquela que te liberta, liberta de você mesmo no contexto, do coração que é enganoso, e nela persevera, não volta atrás, não deixa o coração dominar, não sendo ele um ouvinte negligente, mas o peruto praticante. Esse eu vou dizer que esse aí é bem-aventurado no que realizar. É útil. O que ele faz é útil. Tem mudança. Altera quem ele é. Ele muda essencialmente quem ele é, não só o que ele faz. Esse é aquele que ouve com atenção e usa a lei, usa o que está ouvindo, usa a palavra para desmistificar a sua maneira de ver, para limpar as lentes. Então ele usa a palavra, ele ouve, ele aprecia a lei que é perfeita contra ele mesmo. Se posso dar um conselho nessa noite, ame aqueles que te confrontam. Esse conselho não é meu, esse conselho está nas Escrituras. É melhor as feridas do amigo do que o elogio dos inimigos. Não foi eu quem escrevi isto. Mas começa a confrontar o seu coração. Se algumas pessoas te falam a verdade, e essas pessoas são leais, leais são as feridas do amigo, são leais, confrontam o seu coração e dizem, olha, isso que você está fazendo não está certo, não combina com a palavra de Deus, não é a vontade de Deus, é só o que você quer. Olha, esse seu pensamento, ele é idólatra, é um caminho do coração que está te enganando. Olha, toma cuidado com essa tristeza não revela só tristeza bíblica, porque tem uma tristeza saudável, mas essa tristeza aí é só contemplação de pecado. Olha, cuidado com essa alegria, porque tem alegria que é saudável, mas tem alegria aí que é alegria naquilo que não é contra Deus. Toma cuidado com o seu coração. Olha, não vai por esse caminho, não faz isso. Pessoas que amam você te dão conselhos contra o seu coração, porque tem que salvar você de você mesmo. E pessoas que fazem isso salvam você do maior mentiroso, perito em engano, que é o seu coração. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nos dizem a verdade, que nos amam, em amor, mas dizem a verdade. Algumas pessoas confundem dizer a verdade com ser mal educado. Ah, não gosto não, porque o fulano de tal diz que está me confrontando, ele é muito mal educado. Não, ser mal educado não é um problema. Ser mal educado, verdadeiro ou mentiroso, continua sendo mal educado, está errado do mesmo jeito. Ser agressivo. As pessoas que amam, falam a verdade, se entristecem. E aqui vou fazer uma nota. Nós falamos muito aqui na nossa igreja sobre aconselhamento bíblico. Eu nunca vi ninguém que participou de aconselhamento bíblico, pelo menos conosco aqui, que falou assim, olha, vocês são muito agressivos, no aconselhamento lá e vocês me humilham. Não, nós nunca fizemos isto, só falamos a verdade. E as pessoas nos confundem às vezes para dizer assim, olha, não vou para o aconselhamento bíblico, porque senão, imagina chegar lá assim, parece que eles são pessoas tão bravas, irritadas com o pecado, assim que se eu falar que eu estou pecando, misericórdia, eles jogam a Bíblia, não tem nada a ver. Nós falamos a verdade, mas falamos em amor, e algumas vezes falamos isso com lágrimas. A gente sofre com aquela pessoa. Quando você sofre, a gente dá conselho assim, olha, não vai por esse caminho, esse caminho vai te conduzir ao pecado, isso que você está querendo é contra Deus. Nós falamos isso em amor, mas falamos a verdade, a gente fica assim, ah, não é assim, não é bem assim, você não é tão culpado assim, não, você é. Talvez essa é a diferença, quem procura aconselhamento genuíno tem que ouvir a verdade. A pessoa vai dizer assim, eu odeio fulano de tal e me sinto tão culpado por isso. Quer dizer a verdade? Sabe por que você se sente culpado? Porque você é culpado. Não, mas não pode dizer que é culpado. Não, como pode dizer que é culpado se você é? Vou mentir para você? Para de mentir para você mesmo. Você é culpado, assume, se arrependa, confronte o coração, peça perdão que você ofendeu. Odiar as pessoas é contra Deus. Como é que eu vou dizer que tem uma coisa boa e odiar os outros? Então a gente fala a verdade. Mas a gente fala a verdade em amor. Ou seja, a gente faz cirurgia, mas a gente dá anestesia antes. Olha, tem que fazer assim, assim. Odiar as pessoas é pecado. Jesus ama até os seus inimigos. Então se arrependa. Ah, mas eu me sinto culpado. Sim, é porque você tem. Se você não tivesse sentido culpado, eu ia te fazer sentir culpado. Ou seja, você não está sentindo culpado? Não, então você é um psicopata, porque alguém que fez o que você fez não se sente culpado, tem que sentir culpa. Ou seja, ele não tenta pôr a culpa no outro, que é a primeira característica do auto-engano. E segundo, não cria uma aparência de piedade. Ou seja, você está conhecendo aquela pessoa e diz, mas você é assim como você está dizendo por dentro? É, as pessoas não sabem, mas eu sou assim. Então muda quem você é. Para de ver de aparência, porque no fundo, você vai ter que voltar para casa com você mesmo. No fundo, no fundo, você vai ter que dormir todos os dias com você mesmo. Algumas vezes você vai dormir até sem sua esposa, sem o seu esposo, dependendo da ocasião. E é isso que o Tiago está dizendo para se tornar praticante. A segunda característica, então, do auto-engano é que ele cria uma falsa aparência de piedade. E para concluir essa meditação de hoje, isso eu prometi, semana que vem vamos olhar as outras características. Tiago levanta muito essa questão nesse ponto sobre ouvir. Então ele diz no versículo 19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E frisa, por que você precisa se prontificar para ouvir? Logo nos dias de Tiago, as pessoas já não gostavam de ouvir, porque ouvir tem que desconstruir. Ouvir tem que dar atenção, e dar atenção tem que ter ponderação, e tem que ter reação. Quando você está preocupado só em falar, e está preocupado só em reagir, que é a ideia de ira, é uma reação, isso você já faz naturalmente. Qualquer pessoa contrariada, a primeira coisa que acontece, fica irado. Ele quer falar, ele deixa você concluir. Não é bem assim, não é bem assim. Ele tem que justificar, não é culpa minha, não é bem assim. É natural para todos nós. Se nos dias de Tiago já era assim, Tiago não viveu o suficiente para chegar nos nossos dias, na cultura do mimimi, que se tornou isso pior ainda. Hoje, até para falar, se você escolher palavras erradas, as pessoas esquecem tudo o que você queria dizer e dizer, não, você usou essa palavra, me ofendeu. Não, mas não foi o que eu quis dizer, desculpa. Não, já usou essa palavra, já estou ofendido. Não, então eu troco a palavra. Não pode trocar mais a palavra. Você tem que selecionar o tipo de palavra que você pode, tem que falar com as pessoas. Porque você pode usar palavras ofensivas sem querer ofendê-las. Porque elas não estão mais prontas para ouvir nem a verdade. E se você falar a verdade com palavras que ele não gostou, ele vai te processar, talvez. Entende? O mundo que nós estamos vivendo hoje piorou muito essa expectativa que Tiago tem. E talvez vocês que são mais antigos já ouviram também um dito popular que dizia no passado assim, as paredes têm ouvidos. Que era aquela ideia que você tem que falar baixinho porque pode ser que alguém esteja aí ouvindo. Como na época da ditadura, que as pessoas iam fiscalizar as conversas, então tinha que falar baixinho, porque senão alguém pode estar lá na janela tentando ouvir, e criou-se esse chavão. Olha, as paredes têm ouvidos, então fala baixinho. Vou criar um outro hoje. Os ouvidos têm paredes. Porque hoje você quer falar, mas para você falar, você tem que quebrar. Você tem que quebrar uma parede para a pessoa te ouvir. É muito difícil hoje. Já é outra cultura. Você falar, as pessoas darem atenção, do tipo, fala. Não, eu estou falando contra você. Sim, mas é isso que eu quero, fale mais. Eu quero dar atenção. Por isso que uma das virtudes que nós vamos perdendo hoje em dia, é que nós perdemos uma das virtudes educacionais, eu diria, de fazer perguntas. Pessoas atentas fazem perguntas, mesmo quando elas já compreenderam. Eu já compreendi, mas deixa eu perguntar, para ver se eu estou entendendo corretamente. É isso, isso? Sim, isso mesmo. O que você está me dizendo é que eu tenho que deixar isso, que eu estou pecando, é isso? É exatamente. É este pecado? É esse pecado. Sem nenhum problema, eu quero entender. Eles são capazes de perguntar coisas contra eles mesmos, porque querem entender. Pessoas não prontas, não praticantes da palavra, pessoas com aparência, com auto-engano e que nega a culpa, quando você fala de coisa contra ela, o que ela faz? Ela se fecha em ira. E ela vai se defender, ela vai começar a falar. Não é bem assim. Tem palavras para justificar. E é isso que o Tiago está dizendo. Então, a primeira característica do auto-engano é nos faz negar a culpa. Nós colocamos culpa em outro e, às vezes, até mesmo em Deus, quando as coisas não acontecem do nosso jeito. A segunda característica é nos cria uma aparência de piedade, mas uma aparência falsa de piedade. Uma vida por dentro, outra por fora. Uma vida de auto-engano. E nós precisamos responder isso diante de Deus a esta altura. Portanto, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, como no início desta mensagem, dissemos ao Senhor que estávamos prontos para lidar com o auto-engano. Porém, isso é muito difícil, Senhor, porque da mesma forma como estamos aqui confessando ao Senhor sobre o auto-engano, nós podemos também estar nos enganando exatamente nesse momento, confessando coisas que não estamos dispostos a mudar, fazendo reflexões que não estamos, de fato, querendo considerar, mas fazendo simplesmente porque sempre fizemos isto em todos os cultos, então por que não fazer hoje? Por que não cumprir mais um rito diante do Senhor e voltar para casa em paz? nos enganando e continuando neste auto-engano. Voltar para a nossa rotina e amanhã continuar vivendo uma vida de aparência, negando responsabilidades, culpa, não admitindo que somos pecadores, falhos, e que vezes erramos, que temos que assumir erros. Nós queremos uma justificativa que nos dê paz para as coisas que não estão funcionando como nós queremos. Portanto, Senhor, a única forma disso não acontecer, de fato, se todos nós aqui formos honestos com o que ouvimos, meditamos na sua palavra, e termos coragem de abrir nossos corações às pessoas, abrir nossos corações diante da lei do Senhor que é perfeita, da sua palavra, de praticar a autoconfrontação com nosso espírito, nossas intenções, de amarmos a crítica, as feridas leais do amigo. Sim, não podemos confiar em nossos corações, porque senão ele vai nos enganar novamente. Já fez isso tantas vezes. E termino então, Senhor, esta oração reconhecendo isto, rogando por todos estes que estiveram aqui e meditaram comigo. Rogo ao Senhor que não permita que eles confiem em seus próprios corações, mas se tornem ouvintes sérios diante da sua palavra e que confrontem seus corações no seu âmago para encontrar mudança. Use instrumentos, não somente sua palavra, use pessoas, use circunstâncias para que isso possa amadurecer, a fim de que nenhum deles, nenhum de nós que estamos aqui, caia no auto-engano novamente. E aqueles que se descobriram isto, rogo por eles, porque isso é uma coisa boa. Quando descobrimos o mentiroso dentro do nosso lar, nós podemos expulsá-lo. Quando encontramos a bactéria que está causando a ferida, nós podemos tratá-la. E que se fez isso nessa noite, ajude-o a mudar o seu coração e a não se enganar mais, pois os dias estão passando e um dia vamos prestar conta ao Senhor de uma única vida, que não teremos mais os nossos irmãos e as pessoas para fingir uma aparência, estaremos somente diante do Senhor que já nos conhece. Então ajude a tratar isso, porque se descobriu algo em seu coração. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém.